Começa agora pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense.
As chuvas em Santa Catarina, quase 1 milhão de pessoas afetadas. Com o nível dos rios baixando, é hora de limpar e reconstruir. As perdas na agricultura, Estado faz levantamento nas áreas rurais. Aposentadorias, IPREV divulga relatório preliminar sobre aposentadorias por invalidez de servidores da Assembleia Legislativa. Orçamento regionalizado, audiências que teriam início hoje foram canceladas. Olá, eu sou Maria Helena e estes são os destaques do Conexão Geral desta segunda-feira, dia 12 de setembro. As chuvas em Santa Catarina, 48 municípios em situação de emergência, 9 em estado de calamidade pública e quase 1 milhão de pessoas afetadas. Este é o saldo das chuvas no estado, como nos informa a repórter Patrícia Krieger.
As chuvas afetaram quase 1 milhão de pessoas em Santa Catarina, deixando 46 municípios em situação de emergência e 9 em estado de calamidade pública. Agora, com a trégua da chuva e os níveis dos rios baixando, os moradores estão limpando os espaços atingidos pela água. Para isso, alguns cuidados podem evitar acidentes e doenças, como a leptospirose. Como explica a diretora da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado, Raquel Bittencourt.
A água, nós já temos a informação que várias cidades já estão retomando o abastecimento público, né? Essa água ela é tratada, ela pode vir com mais turbidez devido ao excesso de chuva, mas é uma água tratada. Se ela estiver muito turva, é bom ferver, certo? Se a água for água de poço, o poço ficou submerso, tem que fazer uma desinfecção do poço. E como fazer isso, a Vigilância Sanitária do município ou a do estado que está nessas cidades afetadas está fazendo a orientação. A gente está levando também hipoclorito para que seja adicionada a água que não é tratada para que ela possa se tornar potável. Orientamos também para que observe se não houve rompimento de canos, porque aí a sujeira, a lama entra por esses canos e mesmo que a água seja de abastecimento público, pode sujar a caixa d'água. Então, é importante confirmar que a caixa d'água esteja limpa, né? Em relação aos alimentos, aqueles alimentos que ficaram imersos na água, na lama, mesmo que estejam enlatados ou em saco plástico ou em vidro, eles não devem ser consumidos, devem ser jogados fora como lixo. E caso a casa não tenha ficado submersa, mas ficou sem energia elétrica por mais de 4 horas, tem que ver se os alimentos que estão na geladeira não apresentam alteração de cheiro, de cor, de consistência, como, por exemplo, a carne já com alteração de cor, viscosa, e não deve ser consumida. Se ficou até 4 horas e não tem nenhuma alteração, pode ser consumido com segurança. No caso de alimentos em freezer, que também não ficaram submersos, mas ficou sem energia por um período que não chegou a descongelar, esse alimento também tem segurança para ser consumido. E também alertando a população para ficar atenta ao alimento que volta a ser vendido no comércio, se ele não tem vestígios de lama, de água, porque nós também estamos orientando para que o comércio descarte alimento que ficou na lama ou na água. Também a gente orienta as pessoas para terem cuidado com animais peçonhentos como cobra, aranhas, escorpiões. Esses bichos buscam abrigo também da chuva e eles podem estar escondidos em lugares que não foram atingidos pela água e provocar acidentes. Se for picado por algum animal peçonhento, tem que buscar ajuda no posto de saúde, no hospital mais próximo.
Muitas pessoas ainda estão isoladas, sem água e energia elétrica, principalmente na região do Alto Vale do Itajaí. As doações de alimentos, roupas, água e produtos de limpeza podem ser entregues nos postos da Polícia Civil e junto às Secretarias de Desenvolvimento Regional. Agora, atenção, verifique junto às prefeituras e sedes da Defesa Civil dos municípios as reais necessidades em doações. O Major Batista Neto, diretor de respostas aos desastres da Defesa Civil Estadual, explica por quê.
Bom, na verdade, em relação a doações, nós podemos orientar a população catarinense de que os contatos podem ser feitos direto com as prefeituras municipais ou com as secretarias de desenvolvimento regional. É importante que as pessoas ao doar entendam, reconheçam pontualmente qual a necessidade da cidade, para não aportarmos material que porventura a cidade não esteja precisando. Para termos ideia, os artigos do tipo material de limpeza, kits de higiene, água, alimentos, colchões, travesseiros e cobertores, esses itens, a Defesa Civil do Estado já movimentou algo em torno de 400 toneladas de material para todos esses municípios atingidos. Por isso, a nossa recomendação para quem nos ouve, se deseja fazer a doação, que faça contato com os municípios e doe pontualmente a necessidade de cada cidade atingida. Essas são as nossas recomendações.
Em decorrência do longo período de chuvas das últimas semanas, pelo menos 5 rodovias federais e 16 estaduais estão com trechos completamente ou parcialmente interditados. O repórter Tiago Martendal nos fala sobre a situação nas rodovias.
Os temporais provocaram alagamentos, queda de barreiras e deslizamentos. As rodovias que apresentam problemas são BR-470, onde o alagamento da pista está bloqueando o trânsito entre Laurentino e Mosquitinho. A BR-280, em Corupá, entre os quilômetros 93 e 94, devido à queda de barreiras. SC-422, no trecho entre Salete e Taió, o tráfego está interrompido por um alagamento na pista. SC-423, por conta de queda de barreira no quilômetro 137, em Rio do Campo. SC-429, outro alagamento está impedindo o trânsito entre Lontras e Presidente Nereu. SC-302, devido a alagamentos e deslizamentos, o trecho entre Rio do Sul e Aurora continua interditado para passagem de veículos. Segundo informações do DEINFRA, Departamento Estadual de Infraestrutura, as BRs-470 e 280 devem ser liberadas até terça-feira. Por enquanto, não há previsão para as outras rodovias. Os motoristas que necessitem trafegar por essas rodovias devem ter cautela para evitar os riscos de acidentes.
A Secretaria da Fazenda informa às empresas que sofreram danos com a enchente que está sendo prorrogado em um mês o prazo para a arrecadação do ICMS próprio. O recolhimento, que deveria ser feito nesta segunda-feira, dia 12, fica automaticamente prorrogado para o dia 10 de outubro. Esse benefício vale apenas para as empresas que tenham sido diretamente atingidas em municípios que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. As perdas na agricultura. Em razão das chuvas, a produção agrícola e de pecuária do estado pode apresentar prejuízos. Os levantamentos ainda estão sendo feitos. A repórter Juliana Bassetti tem mais detalhes.
De acordo com o secretário, foram registrados alguns danos nas lavouras de hortaliças e frutas, mas nenhuma morte de animais. João Rodrigues explica que os maiores estragos foram nas estradas que interligam zonas rurais à área urbana.
A secretaria está montando uma força-tarefa para atender as prioridades na região mais atingida da agricultura do estado. O grande prejuízo notado, obviamente, são as estradas vicinais, que dão acesso a muitos municípios que foram atingidos. Então, o prejuízo, o dano é material, mas na lavoura propriamente dita, os prejuízos que estão sendo contabilizados não são tão elevados quanto no perímetro urbano das cidades.
Mais uma vez lembrando que, em virtude dos danos provocados pelas fortes chuvas, foram suspensas as audiências públicas do orçamento regionalizado, que teriam início hoje, dia 12, iriam acontecer até o dia 16 de setembro nos municípios de São Miguel do Oeste, Maravilha, Chapecó, Joaçaba e Caçador. A medida é necessária para garantir a segurança e a participação popular nos encontros e um novo calendário para a região será definido. As datas das demais audiências do orçamento regionalizado, agendada para os períodos de 26 a 30 de setembro e de 3 a 5 de outubro, estão confirmadas. Santa Catarina aderiu à campanha nacional pelo desarmamento no dia 26 de agosto. As pessoas que possuem armas de fogo e desejam entregá-las poderão fazê-lo em qualquer instituição policial. A repórter Juliana Bassetti nos conta mais detalhes a respeito da campanha.
A campanha de desarmamento 2011 estimula a sociedade a entregar voluntariamente armas de fogo. A identidade da pessoa será mantida em sigilo. O cidadão também receberá uma indenização em dinheiro de R$ 100 a R$ 300. O prazo vai até o dia 31 de dezembro deste ano. O Brasil é o terceiro país onde mais morrem jovens vitimados com armas de fogo. A cada 13 minutos, uma pessoa morre vítima de arma de fogo. Em Santa Catarina, existem 110 mil armas cadastradas pela Polícia Federal, mas estima-se que existam outras 550 sem registro. De acordo com o chefe da comunicação social da Superintendência da Polícia Federal, delegado Hildo Rosa, o envolvimento da sociedade civil nesse processo faz toda a diferença. Na opinião dele, é preciso que o cidadão esteja habilitado para fazer uso de uma arma de fogo.
O meu entendimento é que a pessoa que porte uma arma tem que estar habilitada a usá-la. E o que se vê com muita frequência são pessoas que num dado momento até praticaram um tiro, mas depois nunca mais tiveram contato com essa arma. Essa arma, de por vezes, tem munição já comprometida. As pessoas não têm conhecimento e nem prática de manuseio e acham que frente a uma incursão, né, poderão reagir. Então, se elas não tivessem armas, elas provavelmente seriam poupadas. Poderiam até terem diminuído seu patrimônio, mas preservariam o principal, que é a vida. Então, eu vejo que quem tiver essa preocupação, e acho que muitas pessoas têm, ela pode tranquilamente se dirigir à Polícia Federal, no caso de registro para porte de arma em casa, né? O registro é concedido de uma forma especial, não tem maiores dificuldades. O porte, sim, porque o porte é a pessoa habilitada e que comprove uma situação excepcional. Porque o estatuto continua sendo o que sempre foi, o estatuto do desarmamento. Então, eu vejo que há vários aspectos que, de por vezes, facilitam as coisas para o marginal. Dentre eles, o fator surpresa, que faz com que, muitas vezes, uma arma que a pessoa guardava e entendia que fosse para sua proteção, acaba sendo o instrumento da morte de outra. Já que mais de 80% das armas que estão sendo apreendidas na prática de crimes no Brasil são de procedência legal. Então, num dado momento, elas foram vendidas no Brasil e foram registradas por aqui.
Hoje o processo está mais simplificado. Quem deseja entregar uma arma pode se dirigir à Polícia Federal ou qualquer outra instituição policial do Estado.
Divulgado o relatório preliminar da auditoria do IPREV sobre as aposentadorias por invalidez de servidores da Assembleia Legislativa. Danilo Coutinho.
O presidente do IPREV, Adriano Zanotto, concedeu coletiva à imprensa para apresentar o relatório da primeira etapa de reavaliações dos aposentados por invalidez concedidos a servidores da Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa enviou uma lista ao IPREV com 211 servidores aposentados por invalidez, bem como a cópia de 207 processos de aposentadoria, uma vez que 4 processos ainda se encontram no TCE para homologação.
Nesse primeiro momento, nós analisamos 207 casos. Desses 207, 193 nós conseguimos fazer as perícias e com a realização das perícias nós detectamos que 50% dos casos, quase 109 processos, apontaram indícios de irregularidade na concessão das aposentadorias. Isso serão investigadas através dos processos administrativos que nós vamos abrir a partir desta data e após a conclusão nós vamos tomar as providências legais que o caso exigir. São 109 processos administrativos que nós vamos abrir a partir desse relatório que concluímos hoje com os pareceres da Junta Médica do Estado.
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merizio, vai encaminhar ao IPREV um ofício para solicitar formalmente ao Instituto informações conclusivas da auditoria. Somente após o envio dessas informações é que será solicitada a suspensão dos pagamentos das aposentadorias consideradas irregulares.
É hora de conferir a agenda do Parlamento Catarinense para esta terça-feira, dia 13 de setembro.
Agenda.
Olá! Nesta terça-feira, 13 de setembro, haverá homenagem aos 15 anos de criação da Secretaria de Mulheres da FETIESC e lançamento da revista Desperta Mulher, às 9 horas, no plenarinho deputado Paulo Stuart Wright. Também às 9 horas, na sala de reunião das comissões, haverá reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Às 10 horas, na sala de imprensa, reunião da Comissão de Legislação Participativa. Às 11 horas, na sala de reunião das comissões, reunião da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Às 14 horas, no plenário, deputado Osni Regis, sessão ordinária da Assembleia Legislativa. Vitor Santos, da redação para o Conexão Geral.
O Conexão Geral termina aqui. Fica o convite para que você visite, na Galeria de Arte Ernesto Maier Filho, na Assembleia Legislativa, a exposição da artista plástica Gláucia Ferrazzo. A exposição acontece até o dia 23 deste mês. E fique ligado na programação da Rádio AL Online e também em nosso site, www.radio.alesc.sc.gov.br. O Conexão Geral volta amanhã. A todos uma boa noite.
Você acompanhou pela rádio AL Online. Conexão Geral. As notícias do Parlamento Catarinense. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.